Vamos conversar agora com o professor Alexandre Naime Barbosa, que é infectologista da Unesp em Botucatu e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Bom dia, professor Alexandre.
Bom dia, Ivan.
Professor, o carnaval já está chegando e o que deve ser feito para evitar doenças sexualmente transmissíveis nesse período?
No período do carnaval, é observado historicamente que existe um aumento da exposição da população a relações sexuais, principalmente com parceiros novos, que a gente chama de parceiros casuais. Então, vários estudos epidemiológicos científicos mostram que diversas parcelas de grupos populacionais acabam encontrando pessoas novas e tendo relações sexuais, por vezes mais de um parceiro sexual durante o período do carnaval, às vezes mais do que um parceiro sexual no mesmo dia. Então isso é historicamente conhecido. E obviamente, né, quando se fala de carnaval, muitas pessoas acabam utilizando bebida alcoólica, acabam utilizando drogas de uso recreativo, e o julgamento na hora de você tomar uma decisão, na hora do sexo, de fazer um sexo protegido, acaba ficando bastante prejudicado. Então, também historicamente, nós temos dados que mostram que o uso do preservativo, que é a proteção fundamental contra o HIV/AIDS, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo no carnaval acaba sendo pouco utilizado. Então, na verdade, existe um risco muito grande, né, das pessoas acabarem não fazendo uso de proteção e se contaminarem com as infecções sexualmente transmissíveis.
E se a pessoa tiver tido, digamos, uma relação não protegida, né, e no dia seguinte se der conta e a pessoa notar esse risco, né, que está enfrentando, ela tem ainda uma opção de algum tipo de remédio para tentar evitar a contaminação?
Sim, hoje em dia, né, não é uma estratégia nova, ela já existe pelo menos desde de 2008, 2009, né, pelo menos há 10 anos, existe uma recomendação, um tratamento que é feito pós o ato sexual e que protege contra o HIV, que a gente chama de profilaxia pós-exposição. A profilaxia pós-exposição, que tem como nome, né, como sigla PEP, P-E-P, ela protege contra o HIV, e a pessoa que procurar o atendimento médico em até 72 horas, portanto, 3 dias após a relação sexual desprotegida, ela vai tomar algumas drogas, algumas medicações que fazem parte do coquetel anti-HIV, e com isso a chance de adquirir o HIV, mesmo que ela tiver ter sido exposta, mesmo que ela tivesse feito sexo com alguém portador do HIV, a chance de contaminação é zero. Mas veja que essa medicação tem que ser começada em até 72 horas após a exposição. Então a pessoa procura atendimento médico. No Brasil existem mais de 1.000 centros cadastrados para disponibilização dessa profilaxia pós-exposição. Então, pelo menos contra o HIV existe alguma coisa a ser feita pós a exposição não protegida. Para as outras infecções sexualmente transmissíveis, dentro desse atendimento de pós-exposição, também é feito um aconselhamento, e muitas dessas infecções sexualmente transmissíveis existe também medicações que a gente pode fazer para prevenir ou mesmo tratar possíveis exposições. Então, é importante ressaltar que mesmo que a pessoa não use preservativo, em se constatando que ela se expôs a um risco para infecções sexualmente transmissíveis, ela procure o atendimento médico o mais rápido possível depois desse fato.
O senhor considera que essas campanhas de esclarecimento feitas pela TV, né, que a gente vê que são organizados pelo governo federal, governos estaduais, às vezes governo municipal, isso tem efetividade?
Eu tenho certeza que sim, e vou dizer para você que o investimento que é feito é um investimento muito grande. por parte principalmente de um departamento que existe dentro do Ministério da Saúde, que chama Departamento Nacional de IST, né, que é a sigla para infecções sexualmente transmissíveis, então IST, AIDS e hepatites virais. Então milhões de reais são gastos todo ano em diversas campanhas que são direcionadas principalmente para populações mais vulneráveis, aquelas que têm mais risco de aquisição dessas infecções sexualmente transmissíveis. E por que que eu digo que elas são efetivas? Eu sempre cito, porque para mim isso é a prova cabal, uma pesquisa chamada Pesquisa de Atitudes, Conhecimentos e Hábitos da População Brasileira, que é feita a cada 2 anos. E essa pesquisa ela tem por objetivo investigar justamente como está a questão da informação para diversos hábitos, para diversas situações que a população tem contato no dia a dia, que vai desde se a pessoa, como é a alimentação da pessoa, se ela utiliza muita gordura, muitos açúcares, se ela usa cinto de segurança, se ela consome álcool e outras bebidas alcoólicas e outras drogas lícitas ou ilícitas. E uma das perguntas é a seguinte: você concorda que a camisinha é a maior arma de prevenção contra o HIV e outras ISTs? 94% da população, Ivan, diz sim, eu concordo. Próxima pergunta: na sua última relação sexual casual, não estou falando de sexo com parceiro fixo, estou falando de sexo com sexo casual, com uma pessoa que a outra nunca viu. Na sua última relação sexual casual, você usou preservativo? Só 40% das pessoas usaram. Então não falta informação, todo mundo sabe como se prevenir. A questão é que não se usa isso no hábito do dia a dia por conta de uma falta de percepção de risco. As pessoas não se julgam em risco para adquirir essas ISTs, sabe aquele pensamento? Ah, comigo não vai acontecer, isso não é coisa que pega todo mundo, e acaba dando uma falsa sensação de segurança, e aí que acontece as infecções.
Conversamos com o professor Alexandre Naime Barbosa, que é infectologista da Unesp em Botucatu. Muito obrigado, professor Alexandre, por estes importantes esclarecimentos agora que começa o carnaval.
Eu que agradeço a oportunidade de discutir um tema tão importante e fico à disposição para colaborações futuras, Ivan.